Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Olá, eu sou a Fabiana Silva.
E eu sou a Renata Burjato e convidamos você para mais um episódio do nosso Mulheres de Esperança.
A empatia é uma atitude de grande valor. Segundo o dicionário, empatia significa a capacidade que uma pessoa tem de sentir e se colocar no lugar do outro, podendo entender seus sentimentos e emoções.
Que lindo, né? E olha, tem três tipos de empatia, gente. Dá pra, assim, dividir em categorias, né? A empatia cognitiva, que é entender o ponto de vista do outro. A emocional, que é compartilhar dos sentimentos do outro. E a compassiva, que significa perceber o que o outro precisa e se disponibilizar.
Nossa, é bem interessante, né? Essas divisões aí. Eu nem imaginava que tinha esses três tipos de empatia. Mas ainda que essa palavra tenha um lindo significado, será que nós realmente somos empáticos? Ou temos exercido a empatia em nossos dias?
Será? Bom, esse tema é bem especial e para falar sobre ele a gente tem no próximo bloco uma surpresa para poder falar sobre a empatia, uma pessoa que é bem empática e que a gente gosta muito também. Fique por aí.
Falando nisso...
Gente, empatia, quando exercida, pode mudar a visão de quem a recebe. Ela e a compaixão andam juntinhas. Eu não sei se vocês sabem, mas a diferença entre elas é que a empatia é o ato de se colocar no lugar do outro, como falamos no bloco anterior, e já a compaixão seria a empatia em ação.
Bom, e para falar desse assunto, a gente vai convidar ele, que é um excelente marido, irmão, amigo, pastor, colunista aqui da Rádio Transmundial, jornalista. Eu brinquei que é até difícil falar dele sem falar dela, mas hoje a gente está com o Walter Fernandes. Seja muito bem-vindo.
Olá, que alegria falar com a Rê, com a Fabi. É, a gente fala Rê e Fabi porque a gente é muito amigo, né? Muito próximo e graças a Paula também, né? Então não dá para falar nessa entrevista de vocês e da gente sem falar da Paula, mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu não sei de quem vocês estavam falando sobre empatia, mas eu quero conhecer muito essa pessoa.
Eu também quero muito que os ouvintes conheçam sobre essa pessoa, então conta pra gente, Fabi, que além de ele ser tudo isso que a gente mencionou, ele também é um voluntário super importante?
Sim, ele é um voluntário do Mulheres de Esperança. Ele é tanto voluntário que eu mandei mensagem pra ele, acho que 2 minutos depois, no máximo, ele já me respondeu, ok, aceito o convite. Ele é muito, tem um coração muito voluntário. O Walter, ele é um presente pra gente. Obrigado, Walter, por participar com a gente aqui hoje.
Imagina, um privilégio meu.
Bom, e a gente tá contente demais de te receber para poder conversar sobre empatia. Já para começar, então, a gente definiu aqui meio que no dicionário o que que é empatia, mas também, Walter, para você, o que que seria se você pensasse, ah, se a gente fala assim, pô, aquela pessoa é muito empática, e o que que te vem à mente?
Olha, é difícil você não falar de Jesus, né? É, quando a gente fala de empatia, vocês falavam que a diferença entre empatia e falavam sobre compaixão, e ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, conta que Jesus ia passando, né? Percorria as cidades e aldeias, ensinando e tudo, e num determinado momento ele olhou para a multidão e ele teve grande compaixão dela, né? É, então, eu só consigo imaginar Jesus, né? Ter atitudes de Jesus, sabe? Ter essa ação, essa empatia em ação, como vocês citaram, é como o nosso Senhor fez. É, e a gente só consegue ter por meio dele, né? Então, ser empático, né? Ter empatia é isso, né? Você colocar em prática aquilo que ele nos ensinou na prática, né? Assim, no dia a dia, em atitudes, né? De maneira muito clara, de maneira muito direta, muito ativa. É, a gente, né, como casal, inclusive, é difícil dissociar o Walter da Paula, então a gente é muito prático. Então, quando você fala de empatia, para a gente é muito essa coisa prática, de colocar em ação, de falar, bom, a pessoa precisa disso, a gente precisa fazer isso, então nós vamos na prática, né? Nós vamos tocar dessa maneira, nós vamos fazer dessa forma. Então, para mim é muito isso, é o amor, é tudo isso, né? Esse sentir o outro, mas na prática.
E eu tô tão feliz de ter vocês dois aqui, porque pra mim, o Walter e a Renata, os dois são bem empáticos. Então, acho que são pessoas que caíram muito bem pra um episódio, né? Mas eu acho que a empatia, ela é bem difícil da gente colocar lá em prática, assim, por causa do, talvez, do imediatismo, né? A gente tem vivido vidas, assim, muito individuais, sempre é o nosso em primeiro lugar e muitas vezes é difícil a gente colocar em prática a empatia, né? Enxergar a realidade do outro, porque muitas vezes também é muito distante do que a gente vive, então a gente nem se envolve, né? Mas o que que vocês, Rei, Walter, o que que vocês têm, assim, em mente sobre essa prática do dia a dia? Como que vocês exercitam, enfim.
Bom, acho que é bem o que você falou, né? Essa correria, a gente vive numa sociedade extremamente imediatista, é difícil mesmo você, como o Walter também pontuou, se você não seguir Jesus, é muito difícil você ser empático, porque se você for no modelo deste mundo, é tudo pra si. Tudo que é propaganda que você assiste é para você ser mais feliz, para o seu bem, para o seu conforto, você precisa, você em primeiro lugar, e até quando você fala assim, ah, então vou buscar, tá passando, sei lá, por qualquer dificuldade, não, vou buscar uma ajuda médica. Você pode ir, talvez, em psicólogos, psicanalistas que vão falar, não, você tem que pensar primeiro em você, é você em primeiro lugar. Então, assim, é difícil numa sociedade onde gira tudo em torno do nosso umbigo e que a gente sabe, né, que tem a finalidade de que a gente consuma, de que a gente busque, que a gente sempre esteja insatisfeito. Então, é difícil mesmo você parar e pensar no outro. A sociedade coloca a gente muito, assim, nessa ansiedade. E, de verdade, é só quando a gente vai mesmo na contramão, né? Quando fala assim, não vos amoldei a esse padrão, é que a gente consegue parar, se distanciar um pouco disso e falar, tá, vai ver que o modelo de felicidade não é esse. Talvez se eu buscar tudo em primeiro lugar, mais vazio eu vou me sentir. E aí, quando a gente começa a colocar em prática o que Cristo falou, a gente vê que, na verdade, peraí, é Ele que sabe o que é ser feliz, né? E se eu seguir os ensinamentos dEle, vou ser muito mais contente do que indo pelo meu próprio entendimento. E aí essa distância, assim, dessa correria que a gente vive, faz com que a gente comece a perceber as coisas do prisma de Deus. E aí você fica atento ao que Ele fica atento, né? Então, se Ele tá atento no outro, se Ele fala pra gente ajudar, né, aqueles que estão mais vulneráveis, aqueles que mais precisam, você vai ver que sem buscar felicidade, você acaba sendo, né? Essa empatia de perceber o outro, você se sente tão feliz. E não é porque foi a tua primeira ação, mas é meio que uma consequência, né, Walter?
Sim, exato, exato, exato. Quando a gente pensa na verdade, até, né, na esteira daquilo que você falou, quando nós pensamos sobre fazer a vontade da carne, né, a concupiscência, essa vontade, esse desejo pecaminoso que nós temos, inclusive, ele vai totalmente na contramão da empatia, né? Ele, na verdade, ele é egoísta, ele olha somente para si, porque ninguém, né, peca pensando no outro, assim, no sentido de fazer o bem ao outro. Na verdade, você só quer satisfazer aquilo que você tem no seu coração. Seja, enfim, em qualquer área, gente, seja na, sei lá, se você tem problema na área sexual, que seja glutonaria, seja em qualquer área da sua vida. Se você pensar nesse prisma, né, sob esse prisma, você realmente vai falar, nossa, eu preciso realmente do Senhor na minha vida para de fato haver uma transformação na minha mente, né? Uma completa transformação na minha mente para que eu deixe de pensar de acordo, né? Como você disse, não deixar me moldar pelos padrões do mundo, para que eu comece a olhar pelo prisma de Cristo. E aí você começa essa transformação. Por isso que quando vocês falaram até, né, às vezes, ah, o Walter é empático. Eu brigo, na verdade, eu luto contra a minha própria carne, dia após dia, para eu tentar ser um pouco empático, né, para eu poder chegar só um tiquinho, né, de empatia, para que eu possa olhar só um pouquinho para o outro sem qualquer interesse, né, simplesmente porque eu tenho compaixão daquela pessoa e eu quero bem daquela pessoa. Então, é uma luta diária, né? É um mortificar a nossa carne, mortificar aquilo que nós temos dentro de nós, essa luta diária contra esse pecado, essa coisa que o apóstolo Paulo fala, olha, o que eu, sabe, eu desejo fazer fazer isso, eu não faço, né? Mas, por outro lado, eu peco com uma facilidade, assim, absurda. Então, é essa briga, essa luta que nós temos dentro de nós e essa consciência contra a qual nós lutamos todos os dias, né? Buscamos lutar todos os dias para que nós, como consequência, também sejamos mais empáticos com o nosso próximo.
Justamente esse pensamento de o tempo todo estar olhando para Cristo, né? Walter, para ter essa ideia de como, não, eu preciso alcançar esse objetivo aqui, eu preciso ser parecido com ele. Então, como a Rê falou e você colocou, esse desejo de não deixar nossa carne falar em primeiro lugar é muito importante em tudo que a gente faz no nosso dia, porque realmente ela vai querer, né? Eu tinha uma conhecida que falava assim, essa minha alminha não me deixa. Que é essa questão, né? A gente briga o tempo todo com a nossa natureza pecaminosa mesmo, né? Então, é um bom exercício.
E para falar mais sobre isso, a gente vai para um rapidíssimo intervalo e voltaremos num próximo bloco. Fabi, quero ouvir também testemunhos dessa parte, mas fica aí, ouvinte, que a gente volta já.
Esse é o Mulheres de Esperança.
Se você chegou agora no Mulheres de Esperança de hoje, nós estamos conversando com Walter Fernandes e a Renatinha sobre a empatia, né? Como a gente pode ser empático no nosso dia a dia. E foi falado aqui sobre o nosso maior exemplo, que é Jesus, que tinha compaixão e tinha empatia e nos ensinou tanto sobre isso, né? E eu queria até compartilhar uma situação que eu vivi sobre empatia. Na prática, eu fui o alvo da empatia, que foi muito bom. Na época, eu vivia uma situação financeira difícil lá em casa, o Leonardo estava desempregado, e aí eu compartilhei com alguns amigos da igreja, alguns irmãos, pessoas bem íntimas, né, o que a gente estava vivendo ali. E uma semana depois, mais ou menos, um amigo chegou com um envelope e falou, olha, pediram para te entregar. Eu não sei até hoje quem foi essa pessoa, porque ele não quis se declarar, só pediu para entregar. E o valor que ele nos deu nem era um valor assim, né, era um valor legal, assim, que deu pra gente fazer umas comprinhas pra semana, colocar dinheiro, né, no bilhete pra pagar a condução do trabalho, no caso eu estava trabalhando, mas foi tão bom receber aquele envelope ali, mas não questão, né, financeira, mas a questão de você se sentir acolhido na sua necessidade. E alguém que eu não sei quem é, teve esse gesto generoso, foi empático, viu a nossa necessidade e nos ajudou. Então, foi algo que eu vivi, foi especial, eu lembro até hoje, né, carrego isso no meu coração. Mas, outro dia, eu li uma frase que eu achei interessante também sobre empatia, que fala que, na verdade, o correto, né, na empatia é você fazer pelo outro não aquilo que você gostaria, mas aquilo que o outro quer. Né, pelo olhar dele, né? Não pela nossa percepção, mas por aquilo que ele precisa que seja feito, porque às vezes a gente pode errar, né? Querendo ser empático também, né? Vocês concordam com essa afirmação? Como que a gente pode ser aí prático na hora de fazer a empatia?
E você começa a pensar no outro realmente, né? Porque você começa a observar mais o outro, né? Porque as minhas necessidades são uma, né? O que eu gostaria muitas vezes é uma coisa, agora o que o outro quer é algo completamente diferente, muitas vezes, numa situação até semelhante. Então, é o exercício de você observar mais o outro, porque é simplesmente olhar e falar, não, essa pessoa precisa disso, né? Talvez seja muito prático, até muito fácil para a gente, mas observar e falar assim, calma aí, talvez o que ela deseje seja algo diferente, né? Seja algo a mais ou, né, diferente daquilo que eu estou acostumado a pensar em determinada situação. Então, é você observar cada vez mais. E nesse ponto, sim, é muito isso, né? De você fazer esse exercício sempre, né? De estar sempre disposto a observar cada vez mais. E falar, bom, talvez... eu gosto, sei lá, de bolo de fubá, mas talvez a Renata, ela prefira bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Então, assim, não é porque eu gosto de bolo de fubá que eu vou dar um bolo de fubá para ela. Então, eu prefiro, né, eu vou fazer de acordo com o gosto dela. Ainda que eu não goste daquele bolo, eu prefiro de outra maneira. Mas é a gente observar, né, a pessoa e estar disposto a olhar para as pessoas mais, né? Não é simplesmente dar para falar, bom, já fiz minha parte, né? É você realmente colocar em ação o seu olhar, observar cada vez mais e estar interessado, porque isso mostra interesse pela pessoa.
Eu acho que você falou tudo, a questão do interesse pelo outro. Até antes a gente quase não falava, por exemplo, de alguns termos, né? A resiliência, depois virou até tatuagem, tudo que é gente, né? E outra coisa era simpatia e empatia. Depois virou uma época que todo mundo falava a diferença de simpatia e de empatia. Mas a grande verdade é que empatia é sentir com o outro, é tipo se colocar na pele do outro. É muito o que Jesus falava, né? É, de você pensar no que vai fazer bem pro outro. Então, quase que se colocar assim no lugar do outro. Agora, o que eu queria saber de vocês é o seguinte. Uma coisa é a gente ser empático com quem tá distante. É um desafio? É um desafio, mas às vezes você observa, vê essa necessidade até prática, né? Que o Walter falou também, por exemplo, na questão de dinheiro. Poxa, a pessoa tá precisando e conversa e tudo mais e faz. É lindo, é maravilhoso, é desafiador demais, porque, entre aspas, não é nossa responsabilidade. Então, sai daquele pacote do que a gente tá preocupado todos os dias e você tem que ir além, né? Exceder a justiça dos fariseus, ir muito além. Mas também tem uma empatia que eu acho muito difícil. Aí, pensando no que o Walter falou, por exemplo, ah, eu gosto de bolo disso, mas e o outro? Que é ser empático dentro de casa, gente. E eu quero saber de vocês, como é ser empático com quem você convive todos os dias? Onde, de certa forma, a gente quer ser ouvido, quer ter o nosso espaço. Então, para vocês, como é ser empático quando você convive 24 horas com a pessoa e você acha que você sabe de tudo do outro?
Nossa, é verdade, é um desafio. Eu acho que as duas frentes são desafiadoras, assim, porque na questão dos de casa, você conhece muito bem o outro. Então, você vai meio que no automático, assim. Ah, mas aquela vez, por exemplo, vamos usar o bolo de novo aqui, né? Por exemplo, ele já comeu o bolo de fubá e eu também gosto, então... Mas às vezes não é o que o cara quer comer, né? Não é o que a pessoa quer comer. Ela queria o bolo de chocolate, de cenoura, não sei. É, mas a gente já comeu, ele já comeu, então... Você tem que exercitar, como o Walter falou, o interesse, né? Porque ainda que a gente conheça muitos de casa, a gente precisa continuar conhecendo. Porque também vai mudar as necessidades, o gosto, né? As épocas, a idade, enfim. É, se você, por exemplo, convive com pessoas que têm uma idade muito diferente da sua, mesmo mais nova ou mais velha, são mentes diferentes, necessidades diferentes. Então, a gente precisa estar o tempo todo conhecendo. Quando é os de longe, é difícil porque é isso que você falou, é outra realidade... Há muitas vezes a realidade que você desconhece, nunca conviveu na família e etc. Aí você talvez nem vai ver mais a pessoa, né? Então você não se sente... Você não se sente com o coração, assim, atraído a praticar algo de que você não vai ver nem a resposta daquilo, né? Uma vez eu tava passando na rua e tinha uma moça pedindo refeição. Tava com uma criança, era um dia de sol e tal. Só que eu, no meu automático, passando com as minhas compras na rua, né? Pensando em mim, passei por ela super rápido. Aí ela começou a falar, eu falei, ah, eu não tenho. Eu não tinha dinheiro, né? Todo mundo com cartão e etc. Eu passei e falei, ah, eu não tenho. Ela falou, não, moço, eu só queria uma refeição, tô com muita fome e tal. Aí eu fui, parei num lugar, comprei uma refeição pra ela, voltei, entreguei, ela se alimentou ali. Mas assim, já no meu automático, ah, eu não tenho dinheiro. Já passei direto, né? E eu... Mas os dois tipos de empatia eu acho que são difíceis em casa também por causa dessa questão do automático, né? De você não perceber o outro porque você já tá acostumado com o dia a dia.
E muito bom porque até, né, quando você falou sobre essa questão de a gente ajudar o outro, tem até uma história, né, que fala que uma pessoa tava correndo, saindo do aeroporto, né? A gente já leu algumas vezes até aqui na própria rádio. E a pessoa tava correndo e aí um esbarrou lá nas maçãs dela, caiu tudo espalhado. E aí, enquanto ela tateava assim pra pegar, né, veio o outro, voltou. Ajudou, era uma mulher cega, colocou tudo, e aí a mulher disse, né, quem é você? Você é Jesus? E assim, será que alguém confundiria a gente com Jesus pelo nosso tipo de postura e de conduta? E é esse, né, porque Jesus fazia e muitas vezes, né, ele até pedia, mas não fale que não, fui eu que
divulgue.
Fiz, né, não divulgue, porque ele ainda não podia falar, e assim, curava e nem, né, nem o nome a pessoa sabia, né. E que desafiador que é isso, porque é da nossa natureza, então se eu tô tendo um esforço, alguma coisa, que pelo menos haja um mínimo de reconhecimento, né? E às vezes o que eu acho desafiador de casa é também por isso, porque é difícil, a gente tem que sair do nosso modo automático, com tantas já responsabilidades, fazer pro outro que talvez não vai reconhecer também. Por quê? Porque... é ali, é do dia a dia, né? Então, que desafiador é você, talvez, ser empático com algo que vai ser tido como quase comum, quase banal, né?
É porque com os de fora você vai ter que despertar, né, o seu interesse. Com os de dentro você vai ter que manter o seu interesse, né? E manter muitas vezes é tão difícil quanto, né? Talvez mais do que manter, você aumentar o seu interesse depois de anos de relação, né, de um casamento que às vezes passa por décadas e mais décadas. Então, esse é um desafio enorme, né? Você realmente precisa pedir muito a Deus para abrir os seus olhos para isso, porque dentro da sua casa, a Lidinha, né, nossa Lidinha, ela costuma dizer que dois ambientes dificílimos, né, de ser cristão, quer dizer, no trânsito e dentro de casa, né? No trânsito, porque muitas vezes o cara te fecha, ele faz isso, faz aquilo, ou eu, no caso, eu gosto muito, eu ando muito a pé, então, como pedestre, às vezes o cara não para na faixa ou faz alguma coisa que você não gosta, ou em casa, porque em casa você está tão à vontade, tá tão assim, que você relaxa, né? Então você relaxa nas suas ações e deixa de fazer o seu melhor para quem está mais próximo de você. Então, se você não faz o melhor para quem está mais próximo de você, fazendo até um paralelo ao que o apóstolo João fala na sua primeira carta, né? Ele diz assim: olha, se vocês não conseguem amar a seus irmãos que vocês veem, quanto mais a Deus que vocês não veem, né? Claro que aqui Deus estava fazendo uma prova real, né? Ele estava naquela continha básica, né? Quando você está lá no primário, você faz aquela prova real do tipo: ah, se eu fiz a continha aqui, 1 + 1 = 2, então eu faço o inverso para saber se realmente a continha está certa. João faz mais ou menos essa comparação ali. Mas se eu que estou na minha casa, eu estou a todo tempo, né, a pessoa está ao meu lado, disponível ali, e eu posso fazer tantas coisas e eu não faço, quanto mais ao outro que está fora eu vou fazer alguma coisa. Então é um desafio enorme que a gente precisa estar sempre atento, né, ter atenção. Né? Como diz a minha esposa, o jogo não tá ganho, volte.
O jogo não tá ganho, o programa não tá acabado. Fica com a gente que daqui a pouco, depois do intervalo, tem uma reflexão profunda aqui pra você.
Será que ainda vale a pena?
Empatia. Que palavra poderosa e desafiadora. A empatia nunca é solitária. Sempre tem como objetivo alguém que será o seu alvo. Em nossos relacionamentos, ela é exercida, às vezes com facilidade, quando conhecemos o outro e temos apreço por sua vida. Mas como é difícil ser empático quando a realidade não é essa. A empatia bem praticada pode gerar mudança de atitude, de pensamento e o olhar sobre a vida. Interessante pensar que ela também pode transformar o nosso coração. Ao exercer a empatia, isso mexe com a nossa inteligência, uma vez que ela estimula a nossa compreensão do outro e de seus sentimentos. Ela estimula também a nossa reciprocidade e nos coloca como iguais e nos conecta muitas vezes com realidades diferentes das nossas. Por isso, temos tanto a aprender com ela. Você se lembra da parábola do bom samaritano? Em Lucas 10, do versículo 25 ao 37, Jesus a contou como uma forma de praticar o amor ao próximo. Um homem que estava descendo de Jerusalém a Jericó foi assaltado. Levaram suas roupas e o machucaram bastante e deixaram ele ali sofrendo, quase morto. Acontece que passou pelo caminho um sacerdote que, quando viu a cena, mudou de estrada, não dando importância ao homem. Depois passou um levita, que o olhou e também mudou para o outro lado da estrada, agindo com indiferença. Por último, um samaritano que viajava pelo caminho se compadeceu, se colocou no lugar daquele homem, pois ele mesmo poderia ter sido a vítima. O samaritano desceu do cavalo, cuidou das feridas e depois o levou para um local seguro onde ele pudesse se restabelecer. Os dois homens que serviam a Deus, o sacerdote e o levita, não praticaram o amor ao próximo, porém, o samaritano sim, e por isso foi chamado de bom samaritano. Pois bem, nós também temos diariamente oportunidade de sermos bons samaritanos na vida de alguém. Às vezes ouvindo um coração aflito, às vezes doando bens materiais ou aquilo que temos, socorrendo alguém que pede por socorro e por aí vai. Todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de colocarmos em prática a empatia, que na verdade é o amor ao próximo. Se você hoje estivesse ouvindo Jesus contar essa história, com quem você se identificaria? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Que Deus nos ajude a exercermos o verdadeiro amor através da empatia.
Conte sempre comigo.
Ah, que pena que tá acabando esse episódio, mas você que tava ouvindo a gente pode continuar essa conversa contando se você já fez alguma ação de empatia que até te surpreendeu, sabe, assim, movido mesmo pelo Espírito Santo, isso te deixou tão feliz que você quer compartilhar, ou então que você foi alvo de empatia como a Fabi contou, e que de certa forma a empatia mostra pra gente que é como se o outro tivesse sendo usado por Deus pra nos alcançar, né? Então a empatia é tipo um abraço, um mimo de Deus pro nosso coração, então conta pra gente pelo WhatsApp 11 974 181 456 para que no próximo programa a gente leia teu recado.
Isso mesmo, Rê. E eu quero aproveitar aqui para agradecer, né, os nossos ouvintes que têm mandado mensagem no WhatsApp e aproveitar também para mandar um beijo para Elisângela Souza, que é uma querida seguidora nossa lá do Instagram. Então, se você não segue a gente, ó, @mulheresdeesperancaRTM é o nosso Instagram, siga a gente e também pode mandar mensagem por lá que a gente vê e responde, né, Rê?
Isso mesmo. E olha, falar que no nosso episódio sobre gratidão nós recebemos tantos recados, você comentou da Elisa, ela também falou, e tantos outros ouvintes que mencionaram, né, que a gratidão move a vida, que enche a nossa vida de outra perspectiva. Então, show de bola, viu? Vocês acrescentam muito pro programa. Obrigada.
Obrigada. Que pena que acabou esse episódio. Eu amei fazer ele aqui com vocês dois. Obrigada, Walter, pela sua participação tão querida aqui entre a gente.
Obrigado.
Será convidado outras vezes, viu? Fique a postos.
Força. Muito obrigado, obrigado de coração. A gente agradece muito. É um prazer sempre estar com vocês, queridas do nosso coração, pessoas que estão tão próximas, né? Apesar de um oceano de distância, a gente sente vocês muito próximas sempre. Um abraço ao ouvinte da RTM, vocês são especiais para nós também.
Para terminar, uma coisa para deixar o Walter bem desconfortável, já que vai terminar o programa, ele não vai poder continuar falando.
E eu não
pra
vou
você
editar.
Ver como ele é um cara empático. Fomos viajar com ele em outro ano, aquela coisa, já amávamos todos e tal, mas saiu o Luiz e eu voltando no carro dizendo, o Walter é tão maravilhoso. E aí eu falei, voltou apaixonado pelo Walter, né? E ele, sim, mas no bom sentido, tá, gente? Aquela admiração linda e boa que acontece entre os irmãos, né? Então, Valtinho, continue assim, beijo na print, continue cuidando muito dela, hein? E você, ouvinte, continue com a gente que tem mais papo no próximo encontro.
Isso mesmo, beijo a todos vocês e até lá.
Até.
Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.